Agenda da Câmara.
Agora a gente cruza aqui a fronteira do Congresso e vai falar com o Marcelo Lacher, da Rádio Câmara, sobre a agenda dos deputados para essa semana. Muito boa tarde, Lacher.
Boa tarde.
Lacher, é o seguinte, tem muito assunto importante na Câmara essa semana aqui. Então a gente vai começar aqui, eu queria falar da questão do voto impresso. É um assunto que vem sendo bastante discutido ultimamente, é um assunto polêmico, bastante, que tem implicações políticas muito grandes, e a gente pode começar por ele, né? Explica pra gente um pouquinho dessa dinâmica aí do voto impresso. Eu sei que a comissão especial que analisava o tema recomendou não se aprovar, mas o presidente Arthur Lira levou a plenário e o plenário vai ter que também votar. Como é que funciona isso aí, Lacher?
Exatamente, está tendo uma reunião agora de líderes, daqui a pouco, os líderes da base com o presidente Arthur Lira, um pouco para definir como que vai ser o rito dessa tramitação. Geralmente, assim como no Senado, quando uma comissão recomenda rejeitar uma proposta de emenda à Constituição, ela nem vai a voto no plenário, né? Geralmente é uma indicação de que os partidos são contra, os deputados são contra, então ela não precisaria ir. Quando chega nesse tipo de impasse, é porque ela não vai ser aprovada, precisa de 308 votos de deputados, né? E depois precisa ainda passar pelo Senado. Mas o presidente Arthur Lira deu uma justificativa. Ele falou que esse assunto está dividindo muito opiniões. E realmente as redes sociais, principalmente de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, elas pedem essa medida de forma muito contundente. Então, os deputados, os partidos são contrários atualmente, a maioria dos partidos na Câmara são contrários. Eles acreditam que o sistema de urna eletrônica é seguro, foi esse o relatório que venceu na comissão, né? Uma impressão de votos traria mais insegurança. Por isso, ele foi rejeitado lá. Mas o presidente Lira falou, não pode ficar assim. Uma coisa que tantas pessoas estão reclamando, né, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, então é de bom tom que a Câmara dê uma resposta maior. Mais deputados votem a medida. Então, por isso, ela vai a plenário para ser votada essa semana ainda. E, segundo o presidente Arthur Lira, que vença quem tiver mais votos e que esse assunto seja superado, porque senão ele ficaria voltando como uma reclamação, porque ainda faltaria essa medida. Então, vai a voto um pouco, como vários líderes já disseram, principalmente o presidente Arthur Lira, para que a pauta fique livre até o ano que vem, exatamente porque tem muita coisa para votar na Câmara.
Pois é, ainda tem as reformas, por exemplo, a reforma política e tributária também está na pauta da Câmara da semana.
Exatamente, a reforma tributária, principalmente, o primeiro passo dela, né, que decidiu que seria o imposto de renda, mas ainda tem um caminho grande a percorrer. O relator, o deputado Celso Sabino, ele já apresentou um voto, já apresentou outro voto, e as coisas ainda estão sendo negociadas. Nessa semana, ela sofreu um pequeno contragolpe, né? Os secretários de Fazenda dos Estados foram contra a medida. Eles acreditam que a redução de receita vai ser muito danosa para os estados. O que acontece? Todo imposto brasileiro ele é repartido entre a União, os estados e os municípios, os impostos maiores. Alguns impostos são estaduais e alguns são municipais, mas esse imposto de renda, por exemplo, ele é repartido. E quando ele diminui, a maior parte é diminuída aqui na União, mas ele vai diminuindo em cascata para estados e municípios. O governo, o Ministério da Economia, faz uma conta de que o incentivo à economia com a redução de alíquotas para empresas e a mudança para pessoas físicas, o estímulo à economia faria com que a arrecadação subisse, mas essa é uma aposta que os tributaristas não gostam de fazer. E o secretário de Fazenda, então, recomenda que não vote. Isso está bastante atravancado, é possível que a Câmara não avance ainda essa semana, mas o imposto de renda é certamente a primeira reforma a ser votada e logo.
E, Lacher, agora a gente vai para um assunto que abriu o dia e provavelmente vai exigir muita conversa também na Câmara e depois no Senado, mas é que o presidente Bolsonaro atravessou a Praça dos Poderes e entregou pessoalmente ao presidente da Câmara a MP que cria o Auxílio Brasil, quer dizer, é um novo programa de renda em substituição ao Bolsa Família. E também, junto no pacote, uma PEC, uma proposta que altera a Constituição, chamada PEC dos Precatórios, que é justamente alterando regras dos pagamentos dos precatórios para o governo poder bancar no que vem justamente esse Auxílio Brasil com um valor superior ao que hoje é pago pelo Bolsa Família. Como é que foi essa entrega aí na Câmara?
É bastante, bastante tumultuada, muita gente, com muita concorrência para entregar a PEC, mas do ponto de vista político, nada de tumulto, bastante apoio. É uma medida que está sendo esperada há muito tempo. O Ministério da Economia já tinha dado um sinal verde há muito tempo. Desde a época do presidente Rodrigo Maia se fala na reformulação do Bolsa Família. O presidente Arthur Lira falou que continuaria nessa pauta, né? É uma coisa muito positiva, tanto para apoiadores quanto opositores do presidente Jair Bolsonaro. É uma medida muito positiva que o presidente compareça ao Congresso, né? E apoie medidas. Né? Ele já foi lá entregar várias reformas e dessa vez foi entregar esse projeto que era bastante esperado. E realmente, como você falou, acho que o principal para a gente entender isso é a PEC dos precatórios, porque o governo está chegando num limite por causa do teto de gastos, e precatórios, para os nossos ouvintes que não sabem o que é, são decisões judiciais, ou seja, coisas que a União tem que pagar. Tem que pagar e não tem para quem recorrer. É o final, paga esse ano. Só que o que está acontecendo com o teto de gastos é que não tem mais de onde tirar dinheiro e isso vai estourar esse ano, no próximo ano, certamente. Então, para tentar abrir um espaço aí também para que o teto não seja estourado, é preciso fazer essa PEC dos precatórios. Na semana passada, o governo até falava que a PEC dos precatórios não ia resultar em nenhuma reformulação do Bolsa Família, mas nós vimos hoje a entrega, então já que esse dinheiro vai poder ser... O que eles estão fazendo, então? 80% dos precatórios são dívidas pequenas, vão ser pagas como vem sendo pago todos os anos, mas esses 20% que sobram são muito dinheiro. Deve abrir uma folga no orçamento de 40 a 90 bilhões, dependendo das contas. O Ministério fala que é mais, mas a Câmara já está olhando para isso com um pouco menos de espaço. E com essa abertura, sobra dinheiro para investimento. Há vários investimentos a serem feitos e um deles seria esse de reformular o Bolsa Família. Não tem ainda, a proposta não veio ainda com um valor, mas já se falou hoje em R$400 como um valor possível e vai se estudar junto com o orçamento qual seria esse valor possível desse novo programa social que substitui o Bolsa Família a partir do próximo ano, se, claro, Câmara e Senado aprovarem, tem uma PEC no meio, né? De novo, assim como na PEC do Imposto de Renda, 18% dos precatórios são de estados e municípios. Então você vê que não é exatamente apenas uma briga com pessoas, é uma briga entre entes federados também. Quase um quinto dos precatórios são devidos a estados. Então, ou seja, os governadores também vão querer garantias nessa PEC. Nós vamos ter bastante discussão nos próximos meses.
Vamos sim, eu vou fazer um jabá aqui, que daqui a pouquinho, no quadro Falando de Economia, a gente vai falar com o Daniel Cury, que é diretor da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Ele está tratando justamente desse assunto, analisando aí essa questão do como o governo está querendo lidar com essa coisa da folga, do teto de gastos e, ao mesmo tempo, aumentar esse benefício social e, ao mesmo tempo, nesse meio tempo aí, houve essa questão dos precatórios. Então, o Daniel traz um pouquinho, uma análise da IFE aí sobre esses dados. É legal quem quiser acompanhar daqui a pouquinho aqui no segundo bloco do programa.
Mas... é muito bom para entender. É muito bom porque a gente precisa entender isso, que vai ser uma discussão que Câmara e Senado vão ter até o fim do ano aí.
Sim, vai ser uma prioridade aqui, como várias outras, mas assim, vai ser um assunto que vai... Até porque é ano eleitoral, ano que vem. Então, isso é um assunto bastante... que vai implicar diretamente nessa questão, né, das novas escolhas. Obrigado, Larche. Boa semana para você aí na Câmara.
Bom trabalho aí para vocês. Um abraço.